deputados, temos quórum, estamos 11 deputados, vamos começar. A nossa reunião. Eu tinha aqui algumas informações ou assuntos prévios. O primeiro é o seguinte: recebemos um pedido ou um convite veio através da Sra. Presidente, mas há uma deslocação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia aqui ao Parlamento, Portugal e ao Parlamento, e pediu, ele gostaria de ser recebido pela Comissão de Assuntos Europeus ou por uma delegação da Comissão. Segunda-feira, 17 de junho, é o dia que ele está cá. E, portanto, queria saber se há disponibilidade ou não e de quem. Seria indicar um deputado por grupo parlamentar. Não tem de ser as pessoas que cá estão, basta indicar alguém que venha em representação do grupo. A data e a hora prevista seria segunda-feira, 17 de junho, às 16 horas. O que é que eu lhe digo? Isso é para não ser só eu a recebê-lo, porque acho que realmente... Sérvia, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia, que é país candidato. Portanto, eles, como sabem, superaram aqueles problemas que tinham com o Kosovo e, portanto, tiveram aqui um impulso grande na sua candidatura, estão bastante interessados. Na altura, há tempos, recebi também um embaixador. Portanto, acho que não devemos dizer-lhes que não. Penso eu, mas os grupos parlamentares são soberanos. Vejam o que é que... Enfim, acharia mal que não o recebêssemos, mas... Até porque vem da Sra. Presidente também o pedido. Acham que podem... Posso... Pode ser outra hora nesse dia, mais tarde. É só 17, não é?
Dia 17.
É só dia 17, às 4. É só dia 17. Muito bem, então eu pedirei aos grupos que indiquem um parlamentar, um deputado que possa... Muito obrigado. Sr. Deputados, eu queria pedir aqui uma alteração. Eu amanhã, ao meio-dia, não posso reunir a delegação à COSAC. E pedia se podíamos fazer esta reunião, uma reunião curta, às 9h30 de sexta-feira, meia hora antes do plenário. Não há nenhuma objeção? Muito bem, ótimo, muito obrigado. Agradeço esta alteração, realmente. Depois, vamos reunir a Comissão, uma reunião ordinária. Vai haver uma sessão plenária numa terça-feira. Foi decidido na Conferência de Líderes dia 18 de junho. E há uns prazos que acabam nessa semana. Portanto, nós tínhamos de agendar uma reunião para essa semana e eu ia sugerir que ou a reunião desta Comissão seja na terça de manhã, dia 18 de junho, ou seja, na terça à tarde, 18 de junho, depois do plenário, ou... as duas coisas, enfim, para a aprovação de um parecer que o prazo acaba dia 18 antes do plenário e a reunião ordinária dia 19. São as três possibilidades. Portanto, ou agendamos para terça-feira dia 18 de manhã ou para terça-feira dia 18 depois do plenário uma reunião ordinária, ou então, se quiser, como há um prazo que acaba dia 18, temos de fazer uma reunião nesse dia 18, de qualquer modo. Podemos só reunir para isso e depois fazer a reunião ordinária dia 19, como preferirem. Estou ao dispor, o que é que preferem? Depois do plenário, a reunião ordinária depois do plenário. Então, vou marcar a reunião ordinária da Comissão para dia 18 de junho, terça-feira, depois do plenário. Sr. Deputados, não tenho aqui mais nenhum ponto prévio, iria passar ao ponto 2, que é, antes ainda dos pareceres, temos aliás aqui aquele parecer que veio da semana passada, mas antes ainda temos aqui uma discussão de um projeto de resolução que estava antes, que é o projeto de resolução 706-12. Foi aquele, penso eu, que baixou à Comissão, que foi discutido no plenário. Orientações sobre a negociação do acordo de parceria a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do quadro estratégico comum europeu 2014-2020. É uma resolução do PSD e do CDS-PP. Sr. Deputado António Rodrigues, não sei se quer usar a palavra, por favor.
Sr. Presidente, conforme nós dissemos na altura no plenário, nós estávamos disponíveis para não votar, e como aconteceu, aliás, este projeto de resolução, porque... estamos à espera, em função, aliás, de um conjunto de contributos que foram prestados verbalmente no plenário, que houvessem propostas na Comissão que pudessem vir a melhorar o projeto, até porque, como isto era uma matéria que dizia respeito a uma questão estratégica vital, como é o acordo de parceria, entendíamos que não deveríamos nem queríamos aprovar esta matéria sozinhos. Entretanto, tomámos conhecimento e foi publicada no Diário da República uma nova resolução do Conselho de Ministros, que é a resolução do Conselho de Ministros número 33/2013, que estabelece todo o conjunto da estratégia do Governo relativamente a esta matéria. Na altura desconhecíamos esta situação, que não colide então com aquilo, nem devem os órgãos de soberania deixar de se pronunciar relativamente às situações, independentemente daquilo que o Conselho de Ministros terá aprovado, sendo certo que nos revemos na matéria que consta dessa resolução do Conselho de Ministros. E, nesse sentido, tenho uma proposta de introdução de algumas alterações a essa resolução, que pediria que pudesse ser fotocopiado e distribuído pelos grupos parlamentares para que pudessem verificar essa matéria, mas que, no fundo, visa adequar também, da nossa parte, o projeto de resolução que tínhamos apresentado à resolução do Conselho de Ministros, que, entretanto, foi publicada no dia 20 de maio passado. E era nesse sentido que eu solicitava, são quatro propostas simples, independentemente disso, depois há pormenores de redação que eu não transpus para aquele documento, mas que são meras gralhas de redação que se colocaram na revisão do texto, que são apenas três pequenas coisas. De qualquer forma, adianto que e a primeira proposta é tão simples quanto também remeter para esta resolução e acrescentar, portanto, nos considerandos da própria projeto de resolução que nós apresentámos, acrescentar no segundo parágrafo precisamente a expressão cujos pressupostos foram recentemente publicados através da resolução do Conselho de Ministros número 33/2013, portanto, o que faz todo o sentido que uma resolução da Assembleia da República posterior fizesse já a referência ao conhecimento dessa resolução do Conselho de Ministros. As outras propostas, que neste momento não tenho aqui destacadas, espero que cheguem as fotocópias, mas é basicamente isso. Não visa alterar o sentido da resolução que foi apresentada em plenário, mas visa adequar, adaptando, sendo certo que a resolução é extensíssima, como todos que a leram já devem ter verificado que ela define desde já toda a estratégia do país relativamente àquilo que devem ser os conteúdos previstos para o acordo de parceria, essa novidade que agora vamos passar a ter na celebrar entre a Comissão Europeia e os Estados-membros, mas eu atrever-me a sugerir o seguinte, não sei se ainda estamos em prazo ou não, mas atrever-me a sugerir que, por exemplo, pudéssemos adiar esta discussão para a próxima reunião da Comissão, de forma a que todos pudessem ler estas alterações, se não quisessem. Caso entendam, se estivermos em prazo. Eu não quero impor soluções, como é óbvio, mas também não quero impor que a Assembleia da República adote um texto que, porventura, pudesse colidir com a resolução do Conselho de Ministros. Para já, por aqui me ficava relativamente a isto.
Portanto, o objetivo deste debate é, no final, a resolução subir novamente a plenário, não será votada, não é? É essa a tramitação, só para recordar, como a informação da discussão que aqui teve lugar. A informação que eu tenho é que o prazo terminou ontem. O prazo pelo qual desceu, já estamos fora de prazo, mas estes prazos também quero acrescentar, temos a experiência disso em vários pontos, estes prazos não são, como se diz em direito de processo civil, perentórios, ou seja, não caduca. Portanto, isto é, pronto, se atrasarmos uma ou duas semanas, atrasamos, é politicamente. Sr. Deputado Helena André, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, a publicação pelo Conselho de Ministros e a aprovação pelo Conselho de Ministros de uma resolução extremamente detalhada, onde nos diz claramente quais são as suas intenções em relação ao acordo de parceria a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia, quase que tornam redundante a resolução da Assembleia da República. E de alguma maneira, quase que nos podemos questionar qual é o valor acrescentado desta proposta hoje, depois de conhecermos a proposta do Governo, que aliás foi aprovada no mesmo dia que nós discutimos em plenária, no dia 9 de maio, foi aprovada no dia em que nós discutimos em plenária o pacote também em relação a estas matérias. E achei interessante, quando li os vários documentos, que se calhar o único ponto de diferença entre a resolução que tínhamos tido para a discussão no plenário e os documentos do Governo era que na resolução da Assembleia da República não se fazia qualquer referência à reforma do Estado, Ora, esse é um dos objetivos transversais que o Governo apresenta com a questão da territorialidade, como sendo um dos objetivos fundamentais deste novo quadro estratégico comum europeu, e sabemos as dificuldades da discussão em relação a estas matérias. Mas, bom, eu acho que estamos todos aqui num espírito de cooperação e esta é uma matéria de interesse nacional. E aquilo que nós gostaríamos de ver, e como o Sr. Presidente acabou de dizer, nós já acabámos de desrespeitar os prazos regimentais em relação a esta matéria, mas nós achamos que esta é uma questão que merece, de facto, um debate aprofundado. E aquilo que eu gostava de propor em nome do grupo do PS era que nós pudéssemos ouvir o Sr. Ministro Poiares Maduro na Comissão para nos explicar quais são os seus pontos principais em relação a esta matéria. Esta Comissão fez o acompanhamento do debate todo em termos europeus sobre o novo quadro estratégico europeu e por isso achamos que seria importante podermos ter uma discussão com o Sr. Ministro para discutirmos não tanto a resolução da Assembleia da República, mas sim aquelas que são as propostas que o Governo apresenta, porque, como o Sr. Deputado António Rodrigues disse, são de facto propostas extremamente detalhadas. E enquanto, de facto, em relação às questões relacionadas com a implementação dos fundos em si, tudo o que tem a ver com os aspectos técnicos dos fundos, eu acho que não há grandes discussões a ter, mas em relação ao conteúdo, penso que há aqui algumas matérias que merecem uma discussão na Assembleia da República, que só enriquecem tanto o trabalho do Governo como o papel da Assembleia da República. E, portanto, eu acho que esse poderia ser uma das soluções para termos, de facto, um debate mais informado e informado em relação a esta matéria. E quase que me atreveria a fazer uma segunda proposta, que era também de podermos ouvir os parceiros sociais com assento na concertação social. Esta foi uma matéria que foi já debatida uma vez na concertação social e também acho que não teríamos nada a perder se pudéssemos ouvir os parceiros sociais. Eu sei que representaria uma tarde para ouvirmos os parceiros sociais, mas do nosso ponto de vista merece este debate e merece estas audições. Muito obrigada.
Eu, só sobre a questão da audição, eu queria dizer que aqui há tempos, no, a propósito de umas audições que nós fizemos sobre o CREN e do follow-up dessas audições, eu falei ao Ministro, justamente que tem essa tutela, da possibilidade de ele voltar cá, embora não houvesse ainda nenhuma resolução nesse sentido. Manifestou abertura, embora levantasse a questão de saber se deveria ser ou não conjuntamente com a Comissão de Economia ou com outras comissões, mas isso é uma questão a ver. Mas isto, portanto, foi... Tenho essa, digamos, disponibilidade de princípio, evidentemente, se houver aqui uma resolução, comunicarei imediatamente para marcarmos essa resolução, essa lição. Senhor Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria três coisas relativamente a isto. Em primeiro lugar, eu julgo que em qualquer circunstância a Assembleia da República deve sempre manter os seus textos relativamente a esta matéria, porque não pode ficar refém de qualquer que seja o Governo, mesmo que as matérias fossem coincidentes. Nós, inclusivamente, nós, Assembleia da República, tínhamos agendado esta matéria e é público, tínhamos e fizemos a discussão pública, e, portanto, faz sentido que isto se transforme num texto final. O que não quer dizer que não secundemos, por exemplo, a proposta, o requerimento que foi feito agora pelo Partido Socialista de requerer quer a audição do Ministro Poiares Maduro relativamente à questão global que consta desta resolução, quer os parceiros sociais na discussão sobre esta matéria. Parece que, aliás, sempre tratámos esta matéria nesse sentido, com a dimensão estrutural e estratégica tal que exige que haja aqui também uma discussão mais aprofundada sobre isso. E, portanto, a isso daremos a nossa anuência. Tenho pena que o Partido Socialista não tenha aproveitado o requerimento que fez para o Primeiro-Ministro Poiares Maduro vir à Comissão de Economia, o que está a acontecer neste momento, e podíamos ter junto as duas comissões e discutido estas matérias de uma só vez, e podíamos ter articulado isso, e era desnecessário estarmos agora a adiar esta matéria. No entanto, eu só acrescentaria isto em relação a esta situação, retornando ao primeiro ponto, que é, se ficarmos à espera que venha a disponibilidade do Ministro Poiares Maduro ou que venham os parceiros sociais, em relação à própria resolução, podemos estar a correr o risco de poder passar o verão. Portanto, tenho algum receio que possa haver algum atraso relativamente a esta matéria e, portanto, deveríamos também fixar aqui, de alguma forma, se o nosso prazo já terminou ontem, que pudéssemos ter aqui também uma data para a discussão da resolução, a não ser o Partido Socialista aceite já que discussamos a resolução ou, no máximo, na próxima semana e continuarmos o resto que foi proposto e que nós secundamos.
Pronto, temos aqui realmente então uma questão de calendário, que é de saber se estas propostas, se este requerimento para audição dos parceiros sociais do ministro Jair Maduro, se estas audições devem ter lugar antes do encerramento da discussão desta proposta de resolução. Porque se for o caso, eu tenho de fazer já esse contato esta semana. Senhor Deputado Sérgio Bolívia, peço desculpa, não tinha ouvido, não tinha visto, peço desculpa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Eu acho que a Assembleia da República cumpre aqui o seu papel. E, portanto, temos que cada vez mais fiscalizar o Governo e incentivá-lo no sentido do apoio à economia, do combate ao desemprego, no aumento da competitividade económica, empresarial, fiscal e educativa. Aliás, o papel da Assembleia da República ultimamente tem sido cada vez mais, terá que ser necessariamente cada vez mais reforçado. Porque os assuntos europeus são 80% da nossa legislação, mas simultaneamente começaram a ter consequências para todos nós. E por aí, verificar o posicionamento da Assembleia da República hoje, que aí mais terá que ser seguramente mais interventiva, e nomeadamente no que concerne a fiscalizar toda esta política europeia. Eu penso que não basta discutir assuntos europeus, quer dizer, estamos aqui a discutir eternamente, mas também influenciar o debate e procurar que a responsabilidade do Governo perante o Parlamento seja uma realidade nos domínios internacionais. Isto é, penso que cada vez mais nós temos que ser chamados a uma intervenção nesse sentido. Nessa conformidade, concordo com o deputado António Rodrigues nas alterações que propõe, mas não só isso, também não deixo de concordar com a senhora deputada Helena André, no sentido de que precisamos de ouvir também, não só o ministro Pedro Maduro, como também os parceiros sociais, concordo com isso. Agora, não sei se teremos tempo, como dizia o senhor deputado António Rodrigues, para o fazer antes do debate da questão do projeto de resolução. Mas não sei se para o Partido Socialista isso é uma condição sine qua non, que seja antes do debate.
Nesse caso, eu teria de organizar as audições já para a semana, provavelmente.
Não era fácil. Portanto, nesse sentido,
parceiros sociais
estaremos sempre do lado que tudo o que seja de apoio e de fiscalização do Governo nas nossas políticas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Para a semana, além de mais, há dois dias em que não é possível, que são os dias 20 e 21, que é sexta-feira, porque há jornadas parlamentares do Partido Socialista.
Portanto, também não há plenária para votarmos, o que quer que seja, dá-nos aí um bocadinho mais de tempo, eventualmente. A minha prática em relação aos parceiros sociais é que, em geral, se propõe uma data em um dia e eles modelam-se em relação a isso. Os parceiros sociais que eu tenho em mente são os que têm assento na concertação social, portanto, do lado sindical, a CGTP e a UGT, do lado patronal, a CIP, a CAP, a CCP e a Confederação do Turismo. Portanto, cobriríamos aqueles que são os parceiros sociais e acho que também não precisamos de dar muito tempo a cada um. Eu acho que uma hora para cada um deles podemos perfeitamente gerir a questão numa tarde. E essa é uma prática comum. Agora, acho que se fizéssemos esse esforço seria interessante que fizéssemos a aprovação final da resolução após termos esta troca de impressões e esta troca de ideias, porque é uma matéria estratégica, quer dizer, eu não acho que esta seja uma matéria em que temos mais uma resolução da Assembleia da República, esta é uma matéria estratégica e que vai delinear aquelas que são as opções do Governo em relação aos próximos 7 anos e que o Governo pretende que seja o mais participada possível. Em relação a fazermos isto com outras comissões do Parlamento, não me choca nada, antes pelo contrário. Não, foi feito pela Comissão de Economia, só que esta é uma matéria que não diz só respeito à Comissão de Economia, isto diz respeito a uma série de comissões desta Assembleia, e portanto, se quisermos alargar isto a outras comissões, o que me parece ajustado, não pode ser, exatamente, não é só a Comissão de Economia, e portanto aí, economia, trabalho, pesca, agricultura, saúde, educação e ordenamento do território. Ambiente e ordenamento do território são as 6 relevantes. Eu acho que poderíamos tentar.
Não sei se vamos pôr a agricultura e pesca. Fico para o ambiente. Não sei se ele ficou com o Broder, suponho que não.
Mas é ele que coordena.
Então, se houver acordo.
Sr. Presidente, temos aqui um outro problema, é que na semana subsequente há a deslocação à COSAC. E, portanto, vamos estar às 3 dias fora, o que nos limita depois o tempo, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu discordava aqui da Sra. Deputada Mariana Helena André, era no tempo, 1 hora para cada parceiro social, não acha que 45 minutos...
30,
eu acho que 45 minutos dá perfeitamente, não... isso poderia fazer com que os ouvíssemos todos em relativamente pouco tempo. E acho que é um contributo... Até eles próprios se sentem mais envolvidos neste tipo de matérias.
Sr. Presidente, obrigado. Eu concordo inteiramente, em princípio, com o Sr. André. Obviamente, nós devemos fazer audições, é sempre um bom princípio. Agora, eu, enfim, com algum conhecimento principiante, eu penso que não sei se isso é praticável neste momento. Se nós ouvirmos 6 parceiros sociais, mesmo temos 45 minutos, ou um mini plenário, que são uma 7 comissões em conjunto, ou ele, ou o representante da Confederação, fala a correr e não responde a perguntas, ou, enfim, é um dia inteiro no mínimo, não é? É um dia inteiro no mínimo. E às vezes temos calendário para fazer isto. Ou seja, se não é possível, independentemente do agendamento desta proposta, em plenário, de se fazer isso a posteriori. Quer dizer, porque se pode sempre fazer correções mais tarde. Não... Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, a Comissão de Assuntos Europeus, de facto, não tem o hábito nem a tradição de ouvir os parceiros sociais, mas a Comissão de Trabalho e Segurança Social fala com muita frequência e nós já temos feito audições de 30 minutos, em que vêm uns atrás dos outros e, portanto, a questão é só uma questão de lhes dizer no dia tantas às tantas horas e eles organizam-se entre eles e, se não estão disponíveis, mudam a ordem de vinda e, portanto, não é problema em relação aos parceiros sociais. Eu penso que, numa tarde, no máximo, nós podemos despachar essa matéria. Agora, acho que depois de uma estreia que não foi muito positiva na relação do Sr. Ministro Poiares Maduro com os parceiros sociais na concertação sobre esta matéria, acho que até pode ajudar a melhorar essa relação se a Assembleia da República ouvir os parceiros sociais também. Mas essa leitura política não sou eu que tenho que a fazer, como é óbvio.
Presidente, para além da leitura subjetiva, seguramente, da Sra. Deputada Helena André sobre a relação de membros de governo com os parceiros sociais, porque não estamos cá nessa qualidade, mas o que me parece é, olhando ao calendário, nós corremos o risco de levar isto para um momento de adiamento. E não estou sequer a falar da disponibilidade do Ministro, estou a falar da nossa própria disponibilidade, porque... temos uma agenda complicadíssima, então em final de sessão legislativa é habitual isso acontecer, que isto nos levará para uma circunstância que aquele que é o nosso objetivo de estarmos a não correr atrás do Governo, afinal de contas consolidamos a resolução do Conselho de Ministros porque nós próprios estamos à espera de ouvir o Governo, quando nós o que estamos a fazer é a fazer a nossa própria opinião e não ouvir a opinião do Governo relativamente a essa matéria. A do Governo está aqui. Se quisermos ouvir o do Governo, podemos, e dei o meu assentimento a isso, ouvir o Governo na exatamente mesma forma. Agora, o que não faz sentido é estarmos a limitar a nossa própria capacidade de decisão a um agendamento que não se sabe quando é que vai acontecer.
Quanto à primeira questão, que é a questão da discussão da resolução? Continuamos a discussão hoje sobre estas propostas, adio para a próxima semana ou adio para depois das audições. São as 3 possibilidades. Repito, continuamos a discussão hoje, adiamos, como tinha aliás o Sr. Deputado Rodrigues proposto para, depois destas propostas serem, digamos, digeridas e serem, se um adiamento para esse efeito apenas, ou adiamos para, para depois da realização destas audições. São as três questões, são as três possibilidades, penso eu, que estão em cima da mesa, não é? Portanto, e depois, a outra questão é saber se, finalizada a discussão, fazemos depois a seguir ou não essas audições. Tenho esta... Eu, como datas possíveis, estou a ver aqui 26 de manhã, ou dia 2 ou 3 de julho. Antes parece-me difícil. 26 de manhã é uma quarta-feira, dia 2 ou 3 de julho é possível, talvez seja possível.
Não há prazo para o projeto de resolução, para nós.
O prazo, ele baixou à comissão por 30 dias, mas estes prazos, enfim...
Já
não
acabou.
São, como disse, não são perentórios. Não caducou por isso. É um prazo político, digamos assim. Nós deveríamos dar uma, nesse caso, deveríamos dar uma satisfação ao Sr. Presidente, ao plenário, dizendo que, de virtude do agendamento das audições, uma coisa desse tipo, a discussão está a levar mais tempo e, portanto, finalizado isso. Mas se for essa a decisão, não sei, Sr. Deputado João Lobo.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para sugerir, é apenas uma ideia que me fluiu agora, talvez fosse possível compatibilizar a urgência que aqui foi referida com a premência de também ser ouvida, de serem ouvidos parceiros sociais. Eu não sei, como uma resolução é pública, não sei se será possível pedir com urgência uma pronúncia por escrito aos parceiros sociais, de tal forma que a pronúncia se circunscreva ou extravase o âmbito daquilo que já consta da resolução, ou complemente, e assim talvez pudesse compatibilizar a urgência, a autonomia, a contribuição deles, de uma forma muito rápida e expedita, desde que a pronúncia fosse pedida por escrito. Era aquilo que agora me aflorou à consciência e que poderá ser imprestável, mas é um contributo de boa-fé. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A ideia seria pedir uma pronúncia por escrito até à próxima semana, por exemplo, sobre o texto da nossa resolução, da resolução do Conselho de Ministros, ou da nossa. Mas não sei se é bem esse o sentido da proposta do... Sr. Deputado, se tem ainda... Eu não sou eu a apreciar sobre isto, peço que... Me digam o que é que se entendem que se deve fazer.
Posso, Sr. Presidente? Quer dizer, eu penso que vai ou não vai ficar mais rico o projeto de resolução se ouvirmos as pessoas em causa. Vai. Isso é um princípio que todos aceitamos. É verdade. É possível... Pode ficar mais rico ou pode ficar mais pobre, não ficará de certeza. A segunda questão é se temos tempo ou não temos tempo, quer dizer, portanto, é tão simples como isso. O Sr. Presidente fará as demais necessárias, se houver tempo, há, se não houver, transmitirá na próxima reunião, não houve tempo, acabou. Temos que avançar mesmo assim. O que eu acho, Sr. Presidente, também, Srs. Deputados, é que, independentemente das outras comissões quererem, nós queremos. E, portanto, se as outras comissões eventualmente disserem eu não posso, está bem, mas nós podemos, ponto final. Isto é a minha opinião. Acho que nós, se nós temos que, no fundo, zelar sobre toda esta matéria europeia e nós somos os últimos responsáveis, pedimos pareceres às outras comissões, temos a obrigação de estar preparados para responder aos parceiros sociais e ouvir os parceiros sociais sobre todas as matérias em causa. Por isso, não estava à espera que a economia pudesse, não sei o que pudesse, não, senão provavelmente lá para setembro, outubro, estaríamos em condições.
Sr. Presidente,
vou mandar primeiro com o ministro, com ele, e depois com os
Que é
2020. Saiu errado.
Entretanto, fica suspenso até à próxima semana o encerramento da discussão sobre esta refeição. Há acordo para isso?
Quanto a isso, há, Sr. Presidente, sendo certo que não estamos disponíveis é para adiar isto por
mais
do que a próxima semana. Neste pressuposto, e que fique claro também a nossa posição, que estamos com abertura total, mas atendendo ao calendário temos menos medo que isto leve mais um mês, porque podíamos ouvir os parceiros sociais a 26 ou a 2, significava que ainda teríamos que ir reunir a comissão depois e só depois enviar para plenário, significava pelo menos mais 30 dias.
Consideramos encerrado o ponto 2. Vamos passar ao ponto 3, pode ser? Vamos ver se ainda conseguimos votar durante a próxima semana. Esta resolução só pode ser votada no dia 19, o máximo. Nem que tínhamos fazer uma reunião extraordinária da Comissão no final do plenário também no dia 19, mas veremos. Senhores deputados, vamos então ao ponto 3, pareceres. Este primeiro parecer é sobre a proposta diretiva que estabelece as dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e pesos máximos autorizados. Temos aqui isto já na reunião anterior, aliás, temos aqui também hoje a presença da Sra. Deputada Carina Oliveira, que foi a relatora na Comissão de Economia e Obras Públicas, e ficou adiado porque houve pouca ideia de que a Comissão de Assuntos Europeus reforçar a sua objeção a esta proposta. E, portanto, eu pergunto, foi distribuída uma nova versão, não é? Foi elaborada uma versão. Eu pergunto se pretende usar a palavra o relator, Sr. Deputado Nuno Matias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e também um agradecimento especial à deputada Carina Oliveira por se ter disponibilizado para estar aqui connosco para aprofundar um bocadinho mais a temática. Desde a última reunião, não só a deputada Carina, que acompanhou mais de perto esta matéria, diligenciou obter mais algumas informações, como também eu próprio tive ocasião, como tínhamos aqui sugerido, de perceber qual era a posição do governo português em relação a este assunto e que diligências é que estavam a ser tomadas, e a constatação que pudemos perceber é que vai de encontro àquilo que eram as nossas preocupações e àquilo que foi também a deliberação da Comissão de Economia. E, portanto, nesse sentido, e porque ficou claro que seria benéfico ser mais incisivo em relação à proposta em questão, eu tive a ocasião de alterar o ponto 2 das conclusões do parecer, passando a ter a seguinte redação, que foi distribuída, mas eu passaria rapidamente a ler. Quanto aos transportes de grandes dimensões, a limitação da aplicação desta alteração de diretiva a dois Estados-membros limítrofes vem introduzir aspectos muito negativos para a economia portuguesa, que pela sua condição geográfica apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica, pelo que vincamos a nossa discordância em relação a esta proposta específica, constante na diretiva, apoiando as diligências que se revelem necessárias para estabelecer-se no processo de diálogo político e instrumentos institucionais de ação, uma plataforma de apoio que consiga evitar esta discriminação negativa, de modo a assegurar que não existam limitações fronteiriças e, muito menos, que se possa assumir um limite quantitativo das mesmas, que aí sim cria uma evidente distorção na concorrência e no livre acesso aos mercados. Portanto, foi a alteração genérica deste ponto, de forma a torná-lo mais claro, que diz respeito à proposta dos transportes de grandes dimensões, no seguimento daquilo que é a preocupação levantada pela Comissão de Economia, pelo setor e também, segundo podemos indagar, pelo próprio Governo. Mas passava desde já a palavra, se o Sr. Presidente me permitir, à deputada Carina.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Só para fazer um pouco a explicação daquilo que está em causa aqui na diretiva, daquilo que li e que acompanhei, relativamente aos transportes de grandes dimensões. A diretiva já existe, portanto, isto o que vem fazer é uma alteração, uma diretiva que existe, uma diretiva que regula aquilo que são os transportes de dimensão máxima e de pesos máximos a circularem nas nossas estradas. Ou seja, não estamos a falar de camiões, como nós os conhecemos, estamos a falar de outro tipo de transportes, que têm grandes dimensões e que, precisamente por isso, já requerem autorizações prévias, quer quanto aos circuitos de passagem, quer quanto à mercadoria que transportam e aos locais onde passam e à pesagem que efetuam. Portanto, não estamos a falar de transportes transportes de mercadorias simples. Ele já tem restrições atualmente. Esta diretiva tem aspectos muito positivos, como seja o aumento das dimensões de circulação desses veículos, ainda assim com restrições, e o aumento da pesagem, para adaptar também a novas regras da indústria face àquilo que sejam novas construções. Veículos mais aerodinâmicos, que precisam de ser mais alongados, precisam de ter dimensões. Veículos elétricos e híbridos têm baterias incorporadas, precisam de ser mais pesados, portanto, vêm fazer também essas alterações. Veículos também com outros atrelados, as dimensões máximas permitidas também vêm ser permitidas. Portanto, isto é positivo, e é tanto positivo no aspecto em que os megacaminhões, os eurocaminhões, os eurogigger, que já circulam em alguns países na Europa, possam circular também já com maior liberdade no espaço europeu. Isto porquê? Em termos de carga, três caminhões tradicionais podem ser convertidos ou num Eurogigor ou no máximo em dois. Ou seja, aquilo que são as emissões de dióxido de carbono e a degradação das nossas infraestruturas por força do peso que mais caminhões também tenham a circular nas nossas estradas, será diminuído também com a possibilidade destes Eurocaminhões circularem. Qual é a limitação? A limitação é apenas a fronteiriça. Já existem circulações, como dizia, eles já têm limitações de grandes caminhões e de grandes dimensões pelos Estados-membros, não podem circular em qualquer via, já há vias transfronteiriças onde podem e com determinadas condições circular, e digamos, essas já estão pré-estabelecidas. O caso dos eurocaminhões, há países onde eles não podem circular e há países onde necessitam, Estado a Estado, de fazer essa autorização. No caso português, tendo nós apenas uma fronteira, teríamos que necessariamente fazer apenas a passagem na fronteira com a Espanha de forma ampla e livre. Ou seja, países como, por exemplo, a França, que tem 7 fronteiras, podem livremente fazer a sua transposição praticamente em todo o espaço onde operam, porque estes Eurogigas, estes Eurocaminhões, são, acima de tudo, ótimos para aquilo que são a logística. E os grandes operadores logísticos na Europa são a Alemanha e a França. Por isso é que seria penalizada a economia portuguesa com a aplicabilidade apenas a uma fronteira de livre acesso a cada Estado-membro. Portanto,
procura na economia portuguesa para, e há atualmente para ligações Portugal-França, Alemanha.
O caso, por exemplo, dos nossos transportes, nós temos uma ferrovia ainda com muitas limitações e muitas restrições. O caso do acesso às empresas exportadoras e também àquilo que são as descargas dos portos portugueses, se entrassem num caminhão destas grandes dimensões, obviamente aqui para o centro da Europa, seriam trajetos muito mais francos do que aqueles que são feitos hoje em dia, se bem que ainda com limitações também na rodovia, mas seriam feitos de uma forma muito mais franca do que aquela que é hoje em dia com os tradicionais caminhões rodoviários. A Associação Nacional das Transportadoras concorda com esta visão, o Conselho Português de Carregadores também concorda com esta visão, ainda assim tem e faz o enfoque para que o transporte de mercadorias seja, obviamente, cada vez mais feita a aposta na ferrovia em detrimento da rodovia, porque 80% das emissões de carbono são também feitas por via destes grandes transportes, a degradação das infraestruturas também é feita pelos pesos que os eixos destes rodados provocam nas nossas estradas portuguesas, mas ainda assim, se tivéssemos este tipo de veículos transportadores de uma forma franca e livre a operar na Europa, seria de maior facilidade para as economias periféricas. Portanto, foi esta a leitura e o parecer que foi feito na Comissão de Economia e Obras Públicas quando tomei conhecimento com o mesmo, e portanto foi isso que vim aqui transmitir. Eu confesso-me, eu não sou jurista, não sendo jurista, as questões quer de procedimento da Comissão de Assuntos Europeus para com a aplicação destas diretivas, quer a própria aplicação do princípio da proporcionalidade, da subsidiariedade, causaram alguma dificuldade na interpretação, e daí que tenha sido este o contributo, pelo menos na parte técnica, que tenha aqui vindo a dar. Obrigada.
Sra. Deputada, foi muito útil, porque nós tínhamos tido aqui algumas dúvidas sobre a realidade de facto na última reunião, sobre se realmente, por um lado, havia realmente protestos e havia realmente, digamos, incómodo na prática dos transportadores por causa deste critério, e sobre qual era a expressão disto na realidade económica. Sr. Deputado, temos aqui aberta a discussão. Não se chega a invocar o princípio da subsidiariedade, embora ele seja referido na fundamentação deste critério no considerando sétimo. Eu penso que não teria sido possível, ou seria possível, eu sei que o Sr. Deputado, o relator Nuno Matias, me disse que, enfim, envolvendo isto um aspecto jurídico, não se sentiria tão à vontade, até me apelou para que, e é só por isso que eu estou a fazer esta intervenção. Penso que não seria totalmente descabido, mas isso é agora uma questão política, de usar uma formulação, fazer uma conclusão do seguinte tipo: o critério da utilização transfronteiriça limitado a dois Estados-membros limítrofes, fundamentado no considerante sétimo, com vista a assegurar um equilíbrio entre o direito dos Estados-membros, em virtude do princípio da subsidiariedade, de optar por soluções de transporte adequadas às suas necessidades específicas e, por outro lado, a necessidade de que essas políticas não façam a concorrência, conduz, no caso de Portugal, a um resultado assimétrico que, portanto, e portanto, a uma aplicação errada do princípio da subsidiariedade, uma coisa desse tipo. Poderia formular uma coisa deste tipo, porque este critério é fundamentado numa conciliação entre o direito dos Estados-membros de optar por soluções de transporte adequadas às circunstâncias em virtude da subsidiariedade e a necessidade de que essas opções não falsem a concorrência. Não sei se estou a fazer entender. Portanto, um critério só limitado a dois Estados limítrofes realmente tem aqui um efeito assimétrico, um efeito, se quiser reforçar mais. Mas eu penso que já está. É uma questão agora política de verem o que é que acham, que é uma questão de formulação. Os Srs. Deputados, deixo à consideração a discussão. O Sr. Deputado Alberto Costa. Isto é...
É uma pequena observação. Sobre o recurso à solidariedade ao
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós aqui nunca discutimos o princípio da proporcionalidade e entendo que isto viola o princípio da proporcionalidade, o artigo 5º do Tratado de Lisboa. Na medida em que exige que o conteúdo e a forma de atuação da União Europeia não excedam o necessário para alcançar os objetivos do Tratado. Assim, sempre que se ofereçam alternativas em termos de percussão do mesmo objetivo, deverá optar-se pelo que revele menos onerosa a persecução desses objetivos. Ora, aqui parece-me...
Exato.
É desadequado? Acha que sim?
Não, o critério... Não.
Está bem, está bem, está bem, desculpe.
Acho que é claro, não, estou a dizer que o critério que eles usam é que é desadequado e, portanto, viola a proporcionalidade.
Não vale a pena estar aqui a acrescentar o contributo valioso da senhora deputada Carina Oliveira, que outro dia discutia-se aqui que tipo de veículos são estes. E eu também consultei o deputado Hélder Amaral, o nosso deputado da Economia, e ele disse-me que era mais grave, porque basta pôr um reboque num tire, portanto isto multiplica por dois a carga, e é evidente que isto gasta menos gás, gasta menos monóxido de carbono, etc, etc, e evidentemente duplica a carga. Portanto, para nós seria ótimo que pudéssemos transpor todas as fronteiras. Agora, a questão que se me levanta, eu fui entrevistado esta semana por uma rapariguinha alemã que está a fazer uma tese de doutoramento qualquer sobre a relação entre os parlamentos europeus. E uma das coisas que lhe disse foi, olha, o que eu acho é que há realmente uma deficiência, uma dificuldade de relação entre os parlamentos. Isto é, aquilo que me parece, Sr. Presidente, Srs. Deputados, às vezes nestas questões, é que se nós tivéssemos uma linha aberta muito rápida, para podermos, obviamente, o Sr. Presidente tem todas as linhas abertas e poderá falar a todo momento com todos os presidentes das várias comissões. Mas, quer dizer, se tivéssemos uma linha aberta, seria, se calhar, muito mais simples, mesmo antes de aprovarmos estas questões, de falando com eles, de os alertar para este problema. Porque, obviamente, eles nem se lembram que Portugal, se calhar, só tem uma fronteira, nunca lhes passou pela cabeça, e, portanto, nem sequer viram aquilo que fizeram. Quer dizer, e digo eu, na minha boa fé, mas podem ter visto, e ter dito, não, a França e a Alemanha é que têm que ter, portanto, deixemos que os franceses e os alemães continuem a usufruir do que é bom, e os outros que não têm.
Diga, diga.
Portanto, eu relativamente, Sr. Presidente, desculpe, interrompi-o sem querer, peço desculpa.
Não, é só para dizer, realmente, penso que sempre, é um procedimento útil, nós temos...
Eu aqui chamo a atenção à Sra. Deputada Carina Oliveira, e isto não tem qualquer espécie de crítica, porque eu não é por ter sido relatora, com certeza. Mas quer dizer, logo que se apercebeu disto, deveria ter comunicado imediatamente, lançado um SOS, um alerta, a dizer, epá, nós não podemos deixar passar isto. Portanto, eu acredito que eu até o tenham feito, mas quer dizer, não estou a criticar a sua posição, é de toda a Comissão de Economia, não é? Quer dizer, porque realmente, perante uma questão destas, isto deveria ter sido imediatamente... Porque eu acho, Sr. Presidente, nós recebemos, por exemplo, esta semana duas respostas a objeções levantadas por nós aqui. E estas duas respostas eu fiquei muito consolado, mas não adiantaram rigorosamente nada. Continua tudo exatamente como antes. E nós tínhamos feito dois pedidos, enfim, dois esclarecimentos. Não sei se leram isso. Portanto, o que é que eu acho? Acho que, Sr. Deputado Nuno Matias, não se poderia acrescentar qualquer coisa no género todos devem passar todas as fronteiras, ponto final. Quer dizer, estava o problema resolvido se pudesse ser, não é? Mas já não vai a tempo, com certeza. Mas eu não sei se isso não seria mais simples para entender. Está cá, está aí. Não, mas pronto. Isto é uma forma de português mais coisa. Quanto aos países, eu penso que nós estivemos a ver o mapa com atenção, a Finlândia, a Suécia. O Reino Unido parece que faz por barco, portanto, deve ter do outro lado os tios todos e, portanto, faz aquilo. E transporta, não sei, para todo lado, porque entra na França e a partir daí transporta para onde quiser. Portanto, não vejo mais países que tivessem algumas semelhanças connosco. A não ser a Finlândia e a Suécia, que têm só duas fronteiras. A Irlanda, sim. Mas sim, seriam quatro países. Mas... Portanto, em resumo, o que eu digo é que me custa muito, porque depois de analisado isto, penso que isto vai prejudicar fortemente, e vai prejudicar uma coisa que a deputada Carina Oliveira levantou e que eu acho fundamental, que é os nossos portos. Porque realmente os nossos portos deveriam ser o ponto de entrada e era para nós uma mais-valia fantástica que fossem, se houvesse esta possibilidade dos transportes. Obviamente que optar por caminho de ferro seria o ideal, não é? Para a ferrovia, mas se não podendo, se tivéssemos estes caminhões para fazer para toda a Europa seria ótimo, assim ficamos cortados nessa possibilidade e os nossos portos podem vir a sofrer com isto. E eu acho que isso é uma menor-valia para Portugal e, portanto, serei sempre contrário a esta medida e o CDS será sempre contrário a uma medida deste género. Relativamente ao que disse o Sr. Deputado Alberto Costa, concordo completamente, Sr. Deputado, mas acho que é pouco, a gente devia levantar as espadas e ver uma maneira de conseguir fazer chegar isto de outra forma ao Parlamento. Muito obrigado, desculpem esta.
acrescentar. Em primeiro lugar, porque depois a deputada Carina pode falar um bocadinho sobre o processo, se ela não tivesse sido diligente, não estávamos aqui a ter esta discussão, porque alguém tinha feito um primeiro relatório que não o da deputada Carina, e só pela sua própria atenção é que estamos aqui neste momento. Mas ela depois poderá contar um bocadinho melhor. Não, eu é que não me sentiria bem se não ressalvasse esse cuidado, porque felizmente houve esse cuidado e felizmente a Comissão de Economia acompanhou esse cuidado. Mas dar apenas nota de que realmente houve a dúvida se, nem que fosse pela questão estratégica, se invocar a questão da violação do princípio da subsidiariedade. Mas depois de até termos contactado o Governo e termos tido a percepção que não havia do lado de outros países que estão a levantar problemas, mas que não estão a invocar essa razão, optou-se por não colocar no relatório e sim dar ênfase à conclusão, que depois possa ter alguma consequência política, seja através de alguma recomendação desta Casa, seja alguma diligência que, segundo informações que estamos a recolher, o próprio Governo tem desenvolvido junto às instituições comunitárias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o trabalho extra do Sr. Deputado Nuno Matias na investigação que fez desde a reunião anterior, e também agradecer a excelente colaboração do Sr. Deputado Carina Oliveira nesta matéria. Eu, pela minha parte, eu creio que as alterações que vêm propostas vão no bom sentido e respondem ao problema essencial. Do meu ponto de vista, realmente ganhamos pouco com referências ao princípio de subsidiariedade neste contexto, neste quadro. Não creio que possa vir a ter vencimento e, portanto, acabará por ser um tiro um bocadinho na água, como se diz na batalha naval. Também a expressão aplicação errada do princípio da subsidiariedade é talvez um bocadinho equívoca, ou é cumprido ou não é cumprido, mas aplicando de forma errada, enfim, acho que pelo princípio da subsidiariedade não vamos longe. Agora, como eu dizia na reunião passada, e concordo com o que o Sr. Deputado Sérgio Paulo agora vem dizendo, acho que uma referência ao princípio da proporcionalidade, sim, faz sentido. É verdade que ele não nos coloca em nenhum roteiro de apreciação que tenha a mesma hipótese de ter um efeito como tem o princípio da subsidiariedade, mas reforça o argumento político e desperta a sensibilidade, já não apenas dos técnicos de transportes, mas porventura de algum jurista lá na comissão. Não é? Portanto, abre um leque de atenções mais vasto do que a mera contestação política. E acho que realmente, se não há aqui um problema de proporcionalidade, nós podemos pelo menos suscitar essa questão, porque de facto a Comissão está a usar um poder de uma forma que não nos parece adequada e, portanto, usar excessivamente um poder, que acabando por introduzir um efeito de distorção no mercado, e portanto isso é mais do que suficiente do meu ponto de vista para invocarmos a possibilidade da proporcionalidade. Portanto, acho que essa sim era uma referência que acho que acrescentava alguma coisa ao nosso argumento político.
Mas bastaria então acrescentar aqui no final do ponto 12, folhas 5, se houver acordo, do que resulta, ou de onde resulta, ou pelo que a solução adotada nesta diretiva, neste aspecto, é violadora do princípio da proporcionalidade. Ponto. Basta isto. Enfim, porque está, aliás, a fundamentação está aqui no ponto 12 antes, mas tenho mais inscrições. Sr. Deputado António Rodrigues, Sr. Deputado Alberto Costa, Sr. Deputado Carina Oliveira. Isto é para a ordem de... Sr. Deputado Gabriel Bosta.
Sr. Presidente, eu julgo que nas questões técnicas todos nós estamos de acordo relativamente a esta matéria, ou seja, todos nós queremos pronunciar e chegar a uma conclusão que não prejudique o país, e todas as considerações que aqui foram feitas foram adequadas. E aqui eu subscrevo quer a intervenção do deputado Alberto Costa, quer a intervenção do deputado Pedro Silva Pereira. Há aqui uma dimensão eminentemente política e há, acima de tudo, um sinal. Nós que estamos a dar os primeiros passos das nossas competências enquanto Parlamento Nacional, precisamos de agarrar todas as oportunidades para nos podermos pronunciar relativamente a estas matérias, independentemente da questão técnica exclusiva. Isto é, quando não há possibilidade de invocação do princípio da subsidiariedade, temos que agarrar, tal como foi referido pelo deputado Silva Olívio e pelo deputado Pedro Silva Pereira, todas as outras oportunidades ou mecanismos jurídicos, mesmo que seja no plano dos princípios, para nos podermos pronunciar relativamente a estas matérias. Significa que nós precisamos de fazer alarde da nossa atenção, temos que fazer apelo à necessidade de que os parlamentos tenham outro tipo de capacidade de pronúncia, para além da mera exclusiva questão jurídica, exclusiva, aliás, na invocação do princípio de subsidiariedade. Eu utilizaria, até mais, utilizaria, talvez fazendo apelo àquilo que o deputado Sérgio Paulo fez, mas de uma forma diferente, ou seja, os outros parlamentos, os outros técnicos ou a Comissão têm seguramente a noção que nós só temos uma fronteira, mas temos sempre necessidade de apelar para a condição específica de cada país, nomeadamente, neste caso, num país que é periférico, por força de ser periférico e numa condição específica de só ter uma fronteira, tem que ter necessariamente uma perspectiva diferente na enunciação de critérios gerais que acabam por prejudicar o país. Daí o reconhecimento do princípio da proporcionalidade, neste caso ao contrário, e até podia ir mais longe dizendo que, se isto fosse visto de uma forma cega, isto acabava por constituir, se quiséssemos dizer que era propositado, uma forma de discriminação. E logo teríamos outro princípio aqui a ser violado nesta matéria, não nos termos tão concretos e jurídicos ou absolutos, mas quero eu com isto dizer, até por absurdo, estou a utilizar aqui uma situação que até pode ser vista por absurdo, mas que há situações limite, independentemente da questão técnica e particularmente neste momento, que parlamentos como o nosso podem fazer apelo para chamar a atenção precisamente para essas situações, independentemente do resultado final. Nesse estamos todos de acordo e, obviamente, subscrevo tudo aquilo que foi dito do ponto de vista técnico, quer pela deputada Carina Oliveira, quer pelo deputado Nuno Matias, a quem endereço também, naturalmente, as minhas felicitações por este cuidado e esta atenção. Mas, na nossa perspectiva exclusiva e egoística dos assuntos europeus, parece-me que, por vezes, temos que aproveitar as oportunidades para ir mais longe e invocar questões políticas, de fundo, que levam a que os países, no caso, que têm condições específicas, e alertar esses países que estejam em situações iguais, quer seja a Suécia, quer seja a Finlândia, quer seja o que quer que seja, hoje é a questão de uma dimensão de um rodado, amanhã pode ser uma questão bem mais vital ainda. E, portanto, neste momento em que nós queremos marcar posições no que diga respeito ao papel dos Parlamentos Nacionais na conjugação da relação com as instituições comunitárias, é aproveitar todas as oportunidades e reforçar isto, sendo mais duros até. Não é só a invocação do princípio da proporcionalidade, mas invocar a razão porque é que o faríamos relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Alberto Costa, Sr. Rotânio.
Queria subscrever a invocação do princípio da proporcionalidade nos termos em que está colocada e também a ideia do Sr. Deputado António Rodrigues, quando invoca a ideia de discriminação, que me parece de facto aplicar-se ao caso. Faria o seguinte resumo. Numa Europa em que a maior parte dos países tem várias fronteiras terrestres, mas alguns só têm uma fronteira terrestre, escolher o critério só uma fronteira para delimitar um regime jurídico é, em primeiro lugar, inadequado e, em segundo lugar, violador do princípio da igualdade, porque coloca em diferente posição a partir de uma escolha inicial da definição de regimes que é inadequada, como suponho ter sido a palavra sugerida pelo Sr. Presidente, a Sra. Doutora, é inadequada e que se revela discriminatória porque produz efeitos desequilibrados, assimétricos, como também está dito. Isso justifica bem a nossa energia, mais energia, como está solicitado pelo nosso colega, contra esta solução.
Sr. Deputado Carina Oliveira.
Sim, só para. Eu tive o cuidado de ler todos os documentos que vinham anexo e há um outro princípio que é invocado para esta limitação, que é o da concorrência, para que todos os Estados-membros depois também tenham a possibilidade que não é o caso, pronto. Ou seja, eu acho que há aqui um receio dos países centrais que com a não limitação fronteiriça basta aos países extremos terem a possibilidade de poderem operar nestes mercados, que eles são apenas um transbordo e não os detentores depois deste tipo de empresas transportadoras. Penso que foi um pouco isso que esteve na base da limitação fronteiriça, pelo menos segundo aquilo que li. E só para dizer que o primeiro parecer que eu tive acesso na Comissão de Economia tinha uma linha que dizia esta diretiva não se aplica a Portugal, ponto, e não fosse eu ter lido aquilo e ter chamado a atenção do anterior relator, não estaríamos a estar a ter aqui esta discussão, e foi um pouco só isto para complemento de informação.
Sobre esse ponto lógico, tem um pouco a ver com o nosso procedimento, quer dizer, é difícil realmente, a partir do momento em que as coisas vão para as comissões especializadas, suscitar depois um procedimento de pronúncia ou de contactos com outros parlamentos. Ou surge logo a questão da subsidiariedade, mas não está em causa isso, portanto não está em causa a falta de diligência ou de logo se ter de presença imediata. Sr. Deputado Gabriel Gosta, depois eu tinha aqui alguma coisa ainda a dizer sobre a subsidiariedade, mas por favor. Sim. Não, mas tem fronteiras com países extracomunitários. Claro, não se aplica, só que tem outra saída. Pronto. A questão é que quando se passa a permitir a circulação e se usa um critério discriminatório, isso tem efeitos. Realmente até agora não era permitido, a partir de agora passou a ser permitido, mas nestas condições que têm um efeito desequilíbrio. Agora, realmente eles invocam a possibilidade dos Estados autorizarem, aliás, em aplicação da subsidiariedade, sem, por outro lado, distorcer a concorrência. Teria um bocado de receio de abrir totalmente, porque havia alguns Estados que autorizavam livremente, outros não, e, portanto, o problema é que o critério que é utilizado para essa conciliação é um critério que é inadequado e, sobretudo, é um critério que produz um efeito desigual. Portanto, isso é verdade. Porque, tendo em conta, eles consideraram isso menos relevante, aparentemente. Ou então, houve aqui alguma pressão de algum lobby, etc. Eu só gostava de dizer que só falei da subsidiariedade, por um lado, porque houve um apelo nessa. Por outro lado, porque não tenho ilusão nenhuma quanto a que não vamos poder ter uma opinião que obrigue a Comissão a fazer um parecer fundamentado para o alterar. Mas certas formulações do parecer, tal como estão hoje, não andam muito longe disso. Eu vou ler justamente o ponto 12, diz assim: o que parece claro é que esta proposta de alteração da diretiva, no que os transportes de grandes dimensões diz respeito, conseguiria alcançar os seus objetivos de forma mais eficaz, sem distorcer a concorrência, se não quantificasse um máximo de limites fronteiriços e se optasse por deixar ao critério de cada um dos Estados-membros a averiguação e decisão sobre a autorização de tais tipos de transportes. O que é isto, se não dizer, de outra forma, que há aqui uma violação, enfim, da subsidiariedade. Portanto, há aqui uma tensão do parecer nesta, quando se diz depois a seguir que é cumprido. Porque eu realmente, me parece é que diz-se a subsidiariedade é cumprida ou não é cumprida. Mas ao dizer-se que haveria outra forma, deixando ao critério de cada um dos Estados-membros de alcançar este objetivo, está-se a dizer que não é cumprida, de certa forma. Porque se utilizou um critério errado. Na página seguinte diz-se que é cumprido e respeitado. Penso que há aqui uma tensão que é preciso ver ou se altera isto, se a formulação, para dizer que há violação pessoal da proporcionalidade e se mantém a subsidiariedade tal como está. Penso que é a maioria, portanto, não concluir. tira-se desta formulação a conclusão apenas de que há violação da proporcionalidade, é isso? Portanto, Sr. Deputado Relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui feito uma redação com base naquilo que foi a sugestão e que nos parece que pode ser perfeitamente acolhida, que é, no final, de forma muito sucinta, assim resulta claro. Nesta alteração específica, estamos perante uma violação do princípio da proporcionalidade. Para concluir tudo aquilo que foram as noções e aquilo que foram as interpretações que pudemos chegar à conclusão em relação a estas propostas específicas dos transportes de grandes dimensões. Tudo o resto, como já aqui foi dito, concordamos com os objetivos e com aquilo que vem na própria proposta de alteração da diretiva.
Muito bem. Então ficaria acrescentar-se-á aqui pelo que, neste aspecto específico, se verifica uma violação do princípio da proporcionalidade, no final do 12. Sr. Deputado, eu queria também abordar aqui no ponto que alterou, não ficaria mais claro, só em vez de a economia portuguesa, vírgula, uma vez que, porque este que refere-se a quê? Eu não tenho, penso-me que é justificativo, portanto, vem introduzir aspectos muito negativos para a economia portuguesa, vírgula, uma vez que, pela sua condição jogável, apenas consegue pôr uma aplicação, pode ser, acho que fica mais, só porque fica mais claro, depois para traduzir, este que a seguir a portuguesa ficaria uma vez que, só por... Srs. Deputados, podemos votar assim? Vamos votar com os seguintes acrescentos. Ficará a seguir a tais tipos de transportes, não sei se são exatamente estas palavras, mas a ideia é, pelo que neste aspecto específico se verifica uma violação do princípio da proporcionalidade para esta diretiva. E aqui uma vez que... Posso meter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções também não? É então aprovado por unanimidade e vai ainda hoje ser comunicado às instituições europeias para ir dentro do prazo. Isto depois vai ser traduzido, não?
Este vai ser traduzido.
Pois, será traduzido. O senhor está a ser Bolívar?
Não, era antes que a senhora deputada Carina Oliveira saísse, dizer-lhe que aquilo que eu disse não foi com qualquer intenção, porque exatamente as palavras que lhe disse, disse ao deputado Hélder Amaral, quando fui falar com ele, disse: há uma coisa lá muito perigosa nessa coisa, não sei o que, pá, tu tens cuidado com isso. Foi exatamente a mesma coisa que eu lhe disse, pá, devias era ter falado. Perdoa, não me leva mal, muito obrigado. E ao deputado Nuno Matias, muito obrigado.
Senhores deputados, apesar de já darmos menos, penso que talvez pudéssemos fazer destes três parceiros, o que é que acham? Sr. Deputado António Rodrigues, proposta de decisão do Conselho sobre uma posição da União Europeia quanto ao regulamento interno do Comitê APE, do Comitê da Cooperação Ordaneira, previsto num acordo provisório que estabelece um quadro para um acordo de parceria económica entre os Estados da África Oriental e Austrália e a Comunidade Europeia. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, acabou de definir o objeto do relatório e, portanto, nada mais a acrescentar relativamente a essa matéria, a não ser que isto é matéria de competência exclusiva da União, pelo que não cabe à apreciação do princípio de subsidiariedade. Esgota-se no enunciado o objeto desta projeto de decisão.
Muito bem. Não tem também nenhuma particular relevância ou aspecto. Isto tem também já um parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas. Sr. Deputado, posso meter este parecer à votação? Não há violação, não há apreciação da subsidiariedade, é matéria de competência exclusiva. Votos contra? Não há? Abstenções também não, é também aprovado por unanimidade. Proposta de decisão do Conselho sobre a celebração do protocolo que altera o acordo sobre contratos públicos. Sr. Deputado João Serpa Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não cumpre a nossa subsidiariedade, e nós continuamos a acompanhar justamente o governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso submeter a votação? Realmente não há análise de subsidiariedade, não é necessária e isto é importante, que é o único instrumento da OMC sobre contratos públicos.
Exato.
Li aqui, não sabia. Tem a ver com a liberalização deste mercado também. Sr. Deputado, votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Por último, não sei se o Sr. Deputado prefere apresentar já ou deixar para outra. Muito bem. Cota de segurança e fiscalização do mercado. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta de regulamento sobre a fiscalização do mercado de produtos aplicável aos produtos não alimentares. Integra-se num pacote de segurança e fiscalização do mercado que está previsto e que há de incluir ainda um novo regulamento sobre segurança de produtos de consumo e um plano de ação plurianual 2013-2015 sobre a fiscalização do mercado. E o que se diz é, essencialmente, responder a uma confusão legislativa instalada com a diretiva sobre a segurança de produtos e com depois um outro regulamento que existe sobre a matéria de fiscalização e que a Comissão entende que gerou confusão entre os operadores e as autoridades administrativas nacionais. Em última análise, visa-se conferir maior eficiência a esta fiscalização do mercado de produtos, de modo a evitar distorções no mercado, práticas agressivas e ilegais que prejudiquem a concorrência, o mercado interno, a segurança dos consumidores e outros interesses públicos relevantes. O que é que se faz nesta nova proposta? Reúne-se num instrumento jurídico único estas disposições, embora subsistam algumas disposições setoriais. Procura-se harmonizar em regras comuns aquilo que até aqui correspondia a regimes diferenciados e, portanto, há aqui uma harmonização de conceptual e de procedimentos de maneira a facilitar a fiscalização e a inteligibilidade do sistema por parte dos operadores e depois organiza-se o procedimento de fiscalização e as regras de notificação, tendo em vista, em geral, a simplificação de procedimentos e a eficiência da fiscalização do mercado. Quanto aos princípios aqui em causa, no que respeita ao princípio da subsidiariedade, preservam-se as competências dos Estados-membros em matéria de fiscalização, isso não é tocado, mas reforça-se a cooperação, a coordenação e a uniformização nestas matérias, o que é relevante e, portanto, favorece o funcionamento do mercado interno e não poderia ser alcançado de outro modo que não fosse por via de uma coordenação comunitária. Nesse sentido, o princípio da subsidiariedade é respeitado por esta iniciativa. Também não parece haver nenhuma intervenção excessiva que ponha em causa o princípio da proporcionalidade. Todavia, a Comissão de Economia e Obras Públicas, aqui neste caso, suscitou uma questão um pouco em termos
abstratos, quase
invulgares, porque diz não viola a subsidiariedade nem a proporcionalidade, mas certas formas de aplicação deste regulamento podem no futuro configurar violação do princípio da proporcionalidade e até mesmo da subsidiariedade. E por isso a Comissão de Economia propôs que se prosseguisse o acompanhamento desta matéria. Bom, em face disso, o que proponho no nosso parecer é a afirmação de que não há violação do princípio de subsidiariedade e também a remissão para o parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas quanto ao acompanhamento proposto da aplicação futura desta legislação.
A Comissão de Economia não imputa a violação destes princípios diretamente ao instrumento normativo. Diz é que realmente a execução, certas formas de concretização destas normas poderão, isso é um pouco como a diferença entre a inconstitucionalidade normativa das normas e da...
Envolve aqui um certo argumentário, porque o parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas foi feito pelo deputado Bruno Dias. E envolve ali um certo argumentário contra a Organização Mundial do Comércio e as práticas restritivas do comércio, eventuais implicações quanto às negociações bilaterais entre Portugal e países terceiros, leia-se da Cplp, e, portanto, é esse racional que está por trás da ideia de que aplicações futuras desta legislação podem colocar problemas. Não estou inteiramente seguro dessas consequências, mas, em todo caso, se a Comissão de Economia e Obras Públicas quer fiscalizar, acho que nós devemos fazer referência a isso, no nosso parecer.
Muito bem, muito obrigado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Isto, aliás, estas considerações não estão numa parte da opinião do relator, estão mesmo no parecer podemos meter a votação ou esta... Portanto, conclui-se que não há violação da previsão de seguridade, propõe-se o acompanhamento, coisa que a Comissão faz frequentemente. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Então é aprovado por unanimidade. E temos aqui algumas, já agora, algumas iniciativas para distribuir. Proposta do regulamento cria a Agência da União Europeia para a Cooperação e Formação Policial, Europol. Partido Socialista. Sr. Deputado Jacinto Serrão. Proposta de regulamento sobre a promoção da livre circulação dos cidadãos e das empresas pela simplificação da aceitação de certos documentos públicos na União Europeia. PSD. João Lobo. Livro Verde, preparação para o mundo audiovisual plenamente convergente, crescimento e criação e valores. Duarte Marques. Este, penso que foi já a Comissão...
Foi anunciado na última reunião.
Foi anunciado.
Portanto, é o início do processo.
É a questão de... É preciso ver se se faz aqui alguma audição. Comunicação da Comissão sobre painel da Justiça na União Europeia, um instrumento para promover uma justiça efetiva e o crescimento económico. Justiça. Sr. Paulo Alberto Costa. Proposta de decisão do Conselho sobre a aceitação da alteração dos artigos 25 e 26 da Convenção sobre a proteção e utilização dos cursos de água transfronteiras e dos lagos internacionais. PSD. Sr. Deputado Lídia Bulcão. Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ata? Ou há alguma observação sobre a ata? Se houver, peço que façam chegar. Não sendo o caso, fica aprovada e, portanto, agradeço a presença e dou por encerrado os trabalhos. Muito obrigado.